Hoje, nossa mensagem, reflexão na IBNU é meio estranha. Nós vamos falar sobre a teologia das entranhas. Mas que história é essa, Sayão? Pois é, aprenda um pouco mais sobre espiritualidade em profundidade na reflexão bíblica de hoje. E não se esqueça, seja você um parceiro da IBNU, inscreva-se no canal, convide os seus amigos, aperte o sininho. E seja você também um apoiador da IBNU, uma comunidade que quer ser saudável para fazer deste mundo um ambiente melhor. Obrigado. Chegou a hora de refletir sobre o que Deus nos ensina na sua revelação. A palavra divina é boa direção. E hoje o assunto ele é meio diferente, assim. Espero que você esteja preparado. O tema da nossa mensagem é: a coisa estranha é se Deus não age nas entranhas. Como é que é, Sayão? Estranha, entranha, como é que essa coisa estranha e entranha rima com façanha? Como é que é essa história? Vamos ver. Para pensar sobre isso, eu convido você a ler comigo Filipenses capítulo 2. Bom, para começar, Filipenses 2 é um negócio assim de outro mundo. É um texto assim, até mesmo poético, e que vai celebrar, vai falar da profundidade que existe no ensino bíblico sobre a encarnação de Jesus, né? A vinda do Senhor, que se fez homem, né? O Emmanuel, Deus conosco, de uma maneira extraordinária. E Paulo, quando vai, vamos assim, preparar os filipenses para ouvir sobre isso, né? Esses queridos irmãos lá da Macedônia, que Paulo conheceu na sua segunda viagem missionária, agora ele está preso, mandando uma carta para eles lá. Então, ele vai começar assim, ó, bonito demais o negócio. Ele diz, ó, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Ele diz, pessoal, vamos só ver o que quer dizer esse evangelho de Cristo. Olha o que isso trouxe para nós, né? Esse ser por estarmos é, na verdade, uma maneira poética de estabelecer uma afirmação indubitável. Olha, como nós estamos em Cristo e nós temos essa motivação, essa coisa que é uma exortação de amor, essa comunhão no Espírito, essa afeição profunda, compaixão. Quer dizer, você percebe que todos esses elementos, eles vêm de dentro, eles têm a ver com essa força poderosa que age, não naquilo que muitas vezes a gente pensa, né, que a boa expressão de fé está ligado com o elemento pragmático de executar diretrizes da expressão religiosa, ou que isso está ligado a uma compreensão meramente racional e organizada do entendimento doutrinário. Não, ele começa por dentro, ele começa mexendo lá, e ele diz que essas coisas tão poderosas que envolvem o que é chamado de algo que tem a ver profundamente com a ação do Espírito, que mexe na nossa vontade, que mexe na nossa afeição mais profunda, na nossa emoção, ele diz, ele até prossegue, ó, complete a minha alegria, quer dizer, que a festa interna seja maior, sabe como? Celebrando a nossa unidade em Cristo. Estamos em Cristo, e eu quero que tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A desgraça do mundo é o conflito. A desgraça do mundo é a sobreposição da minha individualidade egocêntrica sobre o outro, né? De onde vem as guerras? Tiago deixa claro que vem desse ambiente interno problemático. E o que nos leva a um caminho do evangelho é a gente abrir mão dessa idiosincrasia perigosa em favor da relação com o outro. Então, ele entra nesse caminho. Então, pessoal, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, não vão por esse caminho, né? Não tentem bancar o divino, não tentem sentar no trono, não queiram estar aí nessa posição que não lhes é devida. Sabe o que vocês têm que fazer? Humildemente, oh, pessoal, eu nem sei, não tenho nem coragem de falar isso, porque eu nem consigo fazer isso. Humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa. Quer dizer, se Deus mexeu em você lá dentro, o caminho é esse. E aí, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quer dizer, qual é o meu vetor na direção dos outros? É de abençoar, de ser um caminho da graça de Deus, em vez de estar sobre os outros para minha glória e meu interesse próprio. Então, sabe o que, que aparece aqui? Eu acho tão espetacular. É o que eu chamo de uma teologia das entranhas. Você viu essa palavra lá, afeição e profunda compaixão? Isso quer dizer que a espiritualidade verdadeira e a construção da teologia verdadeira, que inclusive ela vem com requintes de poesia, ela surge lá do fundo. Ela surge das entranhas. É um negócio muito interessante e diferente, que é o seguinte: a espiritualidade verdadeira conduz à boa teologia. E a boa teologia conduz a uma espiritualidade que entra nessa sintonia. E a gente talvez não está muito acostumado a pensar assim, o que as minhas entranhas têm a ver com o sagrado e a realidade metafísica, né? E aí, Filipenses continua e vai nos ensinar muito aqui. Olha por onde ele vai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Quer dizer, também é um negócio que a gente não esperava, né? Porque se ele é divino, ele devia mostrar isso com todo o seu poder, derrubar os opostos e deixar nítido, assim, retumbante a sua divindade. Mas não, ele não agiu assim, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É a coisa mais inesperada que se poderia pensar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pessoal, é muito além do que a gente poderia imaginar toda essa expressão que aparece aqui, que surge na discussão a partir dessa teologia das entranhas. O que quer dizer isso? Que o mistério de quem é Cristo, o mistério do Deus encarnado, o mistério daquele supremo que se torna obediente à morte de cruz e que nesse mistério provoca o caminho do reconhecimento de tudo que ele é, o que ele fez, de modo que toda a língua haverá de confessar que Jesus é o Senhor, esse mistério não pode ser compreendido sem um coração de profunda compaixão. Sem essa realidade, você percebe que no texto é um preparo para que tudo isso venha a acontecer de verdade. Desculpa, eu até me emocionei aqui e derrubei aquilo que eu não podia, mas faz parte da nossa conversa aqui sobre a palavra de Deus. E aí, ele vai trazer esse conhecimento teológico tão profundo que é trabalhado, né, através dessa compreensão desses elementos profundos que estão mexendo com a gente. E aí, a partir daí, ele conduz a conversa na direção de natureza prática. Por isso, verso 12, olha o que ele diz. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Você percebe? A fé evangélica bíblica, ela não surge de uma série de resoluções que alguém que observou uma série de coisas e resolve fazer um caminho pragmático que vai dar certo. Ela não é fruto de um legalismo e nem de um misticismo que perdeu conexão com a realidade. É exatamente em função desse tratamento interno que surge dessa espiritualidade atingida, né, com aquilo que a gente pode relacionar, que atinge a gente lá no profundo, nas entranhas, é que prepara o coração para uma compreensão teológica adequada que conduz à devida obediência. E Paulo chama isso e ele convida, é até difícil de traduzir, né? Algumas versões falam desenvolvam a sua salvação, operem a sua salvação, aqui nós temos ponham em ação, ou seja, faça essa salvação florescer, façam tudo isso, mas sabe como? Eu fiquei impressionado, com temor e tremor. Então, você vê que essa dimensão, toda essa coisa das entranhas, dessa compaixão profunda, ela está relacionada com esse temor e tremor, com essa consciência dessa presença, desse agir, dessa dimensão de Deus na nossa vida. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, uma completa confiança nesse agir divino por trás do cenário em todas as situações. E aí, a gente agora precisa, vamos dizer, fazer uma incursão anatômica aqui. Vamos ver onde é que estão as entranhas. Está preparado? Chamou o cirurgião? Vamos ver, vamos fazer uma ressonância aqui. Olha só, a expressão grega esplanchna oikitirmo significa literalmente entranhas de compaixão. A maior parte das versões, como acha meio estranho ficar, porque entranha tem a ver exatamente com as entranhas, né? Que a gente tem aí todo aquilo que envolve o intestino humano, né? Por que isso? Porque você sabe, quando você tem uma emoção muito forte, que realmente mexe com você, ah, meu amigo, você vai ter desdobramento nas entranhas, né? Então, por isso, os antigos, quando descreviam sentimentos muito profundos, eles falavam de algo que era entranhável, que ia lá no fundo, mexia mesmo, né? É, até mais do que coração significa em português. E aí a gente lê profunda compaixão, a gente lê coração, um monte de coisa, mas no original é entranhas mesmo. Por isso, né? Pode ser coisa que parece estranha, mas no original a palavra é entranha. E olha que o verbo correlato lá é usado no Novo Testamento com referência à atitude de Jesus quando ele se mostra, né, sensível às necessidades das pessoas nos evangelhos sinóticos, né? Jesus movido de íntima compaixão. E é isso que mobiliza Jesus tantas vezes para curar, para libertar, né? E é também o que a gente vê quando o bom samaritano reage diante do sofrimento do próximo que foi ali assaltado, conforme Lucas capítulo 10. O sentido dessa expressão, da locução aqui usada, é de uma afeição profunda sentida no mais íntimo do ser humano. E aí a gente percebe então o quê? Primeira coisa grande aqui, significativa para a gente não esquecer: não existe boa teologia sem essa entranha estar presente na construção do nosso entendimento, da nossa espiritualidade. Você percebe que é um texto teológico, mas ele surge dessa percepção. Então, a espiritualidade e a compreensão teológica vêm dessa profunda afeição, desse sentimento de compaixão profundo e impressionante. Mas olha só, a coisa vai mais longe. Quando a gente chega lá na carta aos Colossenses, na cidade de Colossos, nem foi ainda suficientemente pesquisada e trabalhada pela arqueologia, permanece como um desafio lá, né, no seu local específico, na região da antiga Anatólia. E quando a gente lê Colossenses 3, a partir do verso 12, você vê uma discussão que envolve, agora não uma reflexão teológica que vai discutir coisas profundas sobre a encarnação. Você vai falar do relacionamento entre as pessoas na comunidade da fé. Olha o que diz Colossenses, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Vejam só, aí aparece de novo essas entranhas de compaixão, essa coisa profunda. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, qual é a dimensão que, na verdade, não é coisa estranha, mais uma vez, a proposta que vem das entranhas? Pessoal, quando a gente entra numa pragmática eclesiástica, ou numa reflexão, vamos dizer, teológica, ou a gente propõe qualquer dimensão de espiritualidade sem esse desdobramento do profundo de nós, sob a graça de Deus, a gente não chega em lugar nenhum. Eu acho tão interessante ver uma pessoa como Jonathan Edwards, né, escrever um livro que ficou famoso, chamado Religious Affections, falando dessas afeições e como elas se desdobravam, né, dentro da realidade humana. Não só ele, mas muitos estudiosos da fé. Você vê um indivíduo como Blaise Pascal e outros mostrando essa profundidade de paixão na relação com o Senhor. Então, se as entranhas não são coisas estranhas para a gente construir a boa teologia, nós temos a entranhável relação com o irmão aqui. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, ó, sabe de uma coisa? Ok, tranquilo. Dá para entender como, né, a profundidade da espiritualidade das entranhas constrói boa teologia. Dá para perceber como isso é importante na hora de a gente se relacionar com o irmão. Mas espera aí, Sayão, tudo tem limite, né? Você vê que até as pessoas mais especiais da Bíblia eram cara de pescoço, né? Os discípulos já tinham problema entre eles, já tem história. A igreja primitiva nem começou, o pessoal já está se dividindo. O cara nem fundou a igreja, já tem partido, né? É aquela história, o cara que era tão revoltado que mesmo morando sozinho quer fugir de casa, né? Então é mais ou menos isso. E eu pensei, poxa, esse negócio de entranhas deve estar naqueles textos mais sublimes do Novo Testamento, aqueles mais bonitos, todos eles assim, amigos de Filipenses 2. Pessoal, vocês não fazem ideia, que vergonha, Sayão. Eu fui fazer a pesquisa, você acredita? Onde é que esse termo aparece com mais frequência na Bíblia? No livro de Filemão. E sabe qual é a doideira? Que Filemão é um livro altamente conflitivo. É a história de um dono de escravos e de um escravo. E os dois passam a ser seguidor de Jesus. E Paulo entra no meio dessa conversa. E o dono de escravo, naquele tempo, ele é dono do cara. Ele pode mandar matar o cara. O negócio é muito doido. E Paulo entra nessa conversa para fazer o trabalho subversivo do santo amor que vem de Cristo para lidar com essas relações. E sabe o que ele vai usar toda hora? Olha, essa conversa das entranhas. Filemão, verso 7, ele diz assim, meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. O jeito de traduzir aqui é o coração, mas no original você tem animado, você tem motivado as entranhas do povo de Deus. Está todo mundo, né, com a barriga mexendo por causa do que você tem feito. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai. Paulo diz, olha, sabe um escravo que fugiu aí, você tem direito de fazer com ele o que você quiser? Então eu preguei a mensagem de salvação para ele aqui em Roma, eu estou mandando ele de volta para você. Sabe qual é o meu objetivo? É que você receba ele, e se você quer saber como é que eu estou mandando? Estou mandando ele com o meu coração. Eu estou mandando ele com as minhas entranhas para você receber. Você já imaginou o que é isso? E quando chega no verso 20, Paulo, veja, Filemão é um capítulo só. São poucos versículos. Ele vai usar o termo 3 vezes. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Aí ele diz, anima meu coração. É curiosa essa frase, porque literalmente, assim, é você, vamos dizer, deixar feliz as minhas entranhas, né? Até a versão antiga fala, recreem as minhas entranhas. A pessoa lê e pensa que vai fazer cosquinha na barriga, não é o caso, né? Ele diz, anime o meu coração como irmão em Cristo. Ou seja, que coisa, que espetáculo. Onésimo e Filemão, a gente vê o amor das entranhas tem mais poder que as mudanças de sistema. Você já imaginou? Eu esperava que Paulo falasse, não, esse negócio de escravidão romana é um absurdo, nós temos que fazer um abaixo-assinado aqui, vamos bater de frente com esse pessoal. Não é que essas coisas não têm valor, mas é que o Evangelho tem a consciência de que a profundidade da chaga que mata o ser humano está em outra dimensão. Está lá no fundo. E por isso, o único jeito de lidar com isso é mexendo no fundo. É nessa teologia das entranhas é que muda toda essa gente estranha que só é capaz um ou outro de fazer as piores façanhas. É tão impressionante. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, que coisa, né, que a gente vê isso, né, na expressão teológica que deriva dessa espiritualidade, a gente vê esse negócio no relacionamento entre os irmãos e num relacionamento mais difícil possível. A aposta bíblica é nessa teologia das entranhas, e aí eu fiquei pensando, pois é, isso é uma coisa que a gente experimenta, né? Até que eu fui ler João capítulo 13, e a coisa ali é muito forte. Sabe por quê? Porque todo esse negócio dessa comunhão em Jesus, se a gente pode ter um momento mais especial, você sabe muito bem que pouca coisa é mais legal, mais gostoso do que comer com quem você ama. A gente quando está junto, né? Então, na Bíblia tem uma bonita teologia da mesa, assim. Por isso que a gente celebra Jesus, a maneira mais assim, impactante é na ceia do Senhor. Que hoje ficou um pouco burocrática, assim, pragmática, mas a ceia raiz era um negócio de todo mundo feliz, celebrando e comendo junto. E aí, quando a gente tem o começo da ceia, a coisa mais complicada que se opõe a toda essa sintonia relacional profunda é Jesus ser traído pelo seu discípulo tão próximo, que cuidava da economia do grupo, que é o conhecido Judas. Quando você lê João 13, olha o que a gente vê lá. Verso 5, depois disso, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você pode caminhar comigo no tempo aqui? Imaginar Jesus derramando a água ali, né? E chega um discípulo, ele lava aqui o pé com papel de servo, né? Papel daquele que mostra o que é humildade e serviço, e de repente ele chega em Judas. Agora presta atenção, o que acontece quando ele chega em Judas? Verso 21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Você já imaginou isso? A questão é que o texto não fala simplesmente, vai acontecer a traição, ou vai acontecer o que Deus tinha predito nas Escrituras, vai acontecer aquilo que envolve a paixão, a morte, a ressurreição, os elementos teológicos, o texto faz questão de dizer como Jesus se sentiu por dentro. E numa expressão grega rara, que só aparece aqui, vai dizer que Jesus perturbou-se em espírito. Percebe que o sentimento profundo é lá no íntimo, é no espírito, é nas entranhas, e isso é fundamental no ensino da Escritura. E quando a gente observa isso e vê o papel desse agir diferente que trabalha a gente lá no fundo, a gente começa a lembrar que as pessoas que tiveram as experiências mais profundas da história bíblica, e que foram pessoas particularmente trabalhadas por Deus e pessoas que foram caminho, canal de Deus para ser bênção transformadora na vida de tanta gente, são as pessoas que experimentaram, atenção, a teologia das entranhas. Quer ver que coisa impressionante? Teve um indivíduo, né, que ele se perdeu totalmente. Também pudera. O indivíduo era profeta, conhecendo o Deus único, Deus verdadeiro em Judá. Na época dele, olha a doideira, os babilônios chegam invadindo, destruindo tudo. Então, começa a ter notícia de cidade que foi tomada, invadida, morreu gente, e ele olha para a sociedade e vê que o próprio povo de Deus está corrompido. Os caras estão fazendo gato e sapato, assim. E ele fica perdido, ele diz, caramba, eu sempre confiei, esperei em Deus, sempre tive respeito pela palavra divina e pela lei, agora eu estou vendo que religião está corrompida, governo está corrompido, e esses caras aí, poderosos, imperialistas, destruidores, estão chegando, eu não entendo nada. E aí ele abre o coração cheio de dor, em crise, profunda diante de Deus, com a sua, atenção, com a sua sensibilidade alterada, porque ele se preocupava de verdade com o mundo à sua volta. E Abacuque entra numa crise maluca, ele reclama com Deus. Interessante que Deus escuta a sua dor e a sua reclamação. Ele chora, ele diz, Deus, não entendo mais nada, nosso povo está tudo detonado e corrompido. E Deus não alivia e diz, Abacuque, vai piorar ainda. Vou mandar uns caras da pesada. E Abacuque, não, Deus, não pode. Ele entra numa crise tal que ele nem aguenta mais. Deus diz, olha, fique tranquilo, porque o meu justo nunca vai deixar de existir, ele vai sobreviver, vai atravessar os tempos, e ele vai sobreviver pela fé, pela fidelidade, e eu vou trazer o juízo para quem precisar. E quando Abacuque passa por esse processo profundo que mexe nas entranhas, ele sofre um grande avivamento. E se você quer saber como é que é esse avivamento, Abacuque 3,15, ele vai falar de Deus e diz, Deus, eu olho para a história e vejo o que o Senhor já fez. Tu pisaste o mar com teus cavalos agitando as grandes águas, quando Deus foi vitorioso no Êxodo. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Aqui você tem de volta a ideia das entranhas. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Ele teve uma experiência tão profunda em que ele agora adora e entra numa adoração profunda e ele olha para o futuro com um coração diferente. Diante de todo o caos, Abacuque diz, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Eu sei que Deus vai agir da maneira adequada. E aí ele vai dizer um negócio muito impressionante. É que é isso que é interessante. Quando o agir divino atinge essa dimensão, a gente entra numa outra sintonia. E por isso você vai entender, quer dizer, não sei se a gente consegue entender, acho que a gente consegue receber, consegue entrar em sintonia com ele. Abacuque diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, azeite está caro, hein? Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim, ele diz, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu achei que Abacuque ia dizer, mesmo assim eu vou entender qual foi a vontade de Deus, mesmo assim eu vou me entregar ao consolo do Senhor. Não, eu exultarei. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos e termina num grande cântico de adoração que foi usado para ser cantado no templo em Jerusalém. Por isso ele tem uma nota musical que diz para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Essa realidade profunda que aparece em Abacuque, ela aparece lá no Salmo. Quando você vê, o Salmo é muito interessante porque ele é altamente entranhável. O Salmo fala de angústia, aflição, tribulação, dor, enfermidade, luto, todos os elementos assim que parecem ser a possibilidade de um despertar interno da nossa relação com Deus, muito além da mera superficialidade religiosa. E nesse momento, o Salmo mostra uma coisa que envolve o caos interno e externo que toma conta das pessoas. Então, o mundo está um problema lá fora e aqui dentro a gente não sabe o que vai fazer. E aí o Salmo 2, ele surge assim, nesse caminho para revelar para nós a grande esperança messiânica. E o que, que ele diz? Ele diz, se as nações, os reis da terra estão revoltados e se voltando contra Deus e contra o seu ungido, do seu trono no céu, o Salmo 2 diz, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Que doideira tentar lutar contra o Criador do Universo. Na sua ira, Deus repreende, no seu furor, ele os aterroriza, dizendo, eu estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Falando do reino davídico, que deu origem à esperança davídica, de onde vem o Messias Jesus, Salvador. Aí ele diz, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência e autoridades da terra. E aí ele vai dizer, como é que a gente celebra essa esperança? Está sentado? Quer ouvir? Não dá para entrar em sintonia sem descobrir a ação das entranhas em cada dia. Olha lá, adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Como é que eu vou juntar exultar, que é uma alegria exuberante, com tremor? Lembra da salvação de Efésios, que é com temor e tremor? Perceba, pessoal, a coisa é profunda, ela é verdadeira, ela é impactante, ela tem energia, ela vem de dentro. E aí ele diz, ó, reconheçam o filho, quer dizer, o Messias, beijem o filho para que ele não se ire, vocês não sejam destruídos, porque quem faz isso de se voltar contra ele será destruído, e como são felizes os que nele se refugiam. Para a gente fechar nossa reflexão e entender todo esse cenário, eu queria voltar lá para Filipenses, né? Você viu muito bem que não dá para ter uma boa caminhada de fé, pensando, ainda mais quando você tenta organizar a sua vida, né? Ah, não, a partir desse mês, a partir desse ano, a partir dessa data, depois não sei de quê, depois do meu aniversário, aí as pessoas falam assim, não, eu vou estabelecer umas metas, eu vou estabelecer as minhas prioridades, eu vou organizar a minha agenda e eu vou fazer, né, a teologia da agenda do Google. Boto as coisas lá, deu mês, acabou o gás do sujeito. Ou a pessoa entra numa outra pegada problemática, né? Eu vou ver, né? Que eu estou pisando fora do quadrado, eu sei que se eu não obedecer, eu vou na marra lá, porque Deus é um Deus que exige. Então, eu conheço gente que, inclusive, fica neurótico na fé. E a pergunta é de onde vem o gás, de onde vem a energia, de onde vem a força, de onde vem essa onda que impele da experiência profunda que traz essa realidade entranhável que ajuda a construir a teologia, que estabelece qualidade na nossa relação de comunhão, que estabelece o paradigma para lidar com as situações mais complicadas e difíceis e que são o grande ponto de virada na vida das pessoas. Como foi com Abacuque? Como foi com o salmista? Virada na sua história e virada na história daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. E o legal dessa história é quando a gente volta lá para Filipenses, eu faço questão de ler com você na mensagem. E olha que coisa, aqui a linguagem ela é mais viva, é mais exuberante, assim. Aí ela termina assim, de uma maneira tão simples e profunda, eu diria quase entranhável. Diz assim, o que eu desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que eu estou longe, continuem agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, atenção. Vivam a salvação mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Você entendeu? Não é uma questão de pontuar ordens e tentar executá-las. Não é uma questão de estabelecer uma pragmática funcional da fé. Não é uma espécie de tentativa de desconectar o nosso entendimento, a razão, para entrar numa vibe extremamente poderosa que nos tira o bom senso, o equilíbrio. Não é um caminho tresloucado e muito menos refém das nossas esquisitices. Mantenham a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês que resultará no prazer dele. A espiritualidade mais sadia, ela sempre vai ter essa relação entranhável. Ela sempre vai estar feliz com o que Deus fez na vida da gente e com a possível felicidade que a gente possa provocar no próprio Senhor. Então, qual é a questão que agora a gente sabe? Não é nada estranha. É que Deus age nas entranhas. E quando ele age, esse poder tremendo do Senhor é um poder que produz temor e tremor. Gente que marcou a história da fé e até da filosofia, como Kierkegaard descobriu o que quer dizer temor e tremor. E sabe onde isso nos leva? No caminho certo, porque quando não tem entranhas, quando não tem temor e tremor, a gente perde o caminho com coisas secundárias, irrelevantes, inúteis e desnecessárias. Mas quando isso chega lá, a gente descobre os dois caminhos que são a dimensão mais importante. Um é a adoração, é a relação com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro é a missão, que é amar o próximo como a si mesmo. Deus abençoe o seu coração e Deus mexa profundamente nas suas entranhas, mesmo que diante de muita gente você vire gente estranha. Amém.